Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à oitava sessão ordinária do CONCEP, desse mês de setembro. O primeiro informe é a ausência do professor Klaus, o afastamento dele para reuniões da Andifes desde ontem à noite. Então, justificando a ausência, eu assumo a presidência do conselho. E eu queria, como de costume, convidar a professora Denise Consone para nos auxiliar na mesa. Obrigado, professor. Eu vou passar a palavra para a Soraya, para a secretaria-geral, para também alguns informes.
Boa tarde a todas e todos. É só para anunciar que nós temos novos dois conselheiros, né? Como representante da coordenação do bacharelado em Ciências Humanidades, o professor Marcos Vinícius Pó, a exercer a função de titular, né? E a sua vice é a professora Paula Priscila Braga, para exercer a função, no caso de vice, representação da coordenação do BCH. Obrigada.
Bem-vindos, então, aos novos conselheiros. Um bom trabalho. Eu passo, então, agora aos informes dos conselheiros. Temos já dois inscritos: a conselheira Paula Tiba.
Boa tarde a todos e todas. Eu queria informar que na semana passada nós recebemos a visita de avaliação de renovação de conhecimento do curso de licenciatura em filosofia, que recebeu nota máxima, nota 5. Então, parabenizo a coordenação do curso, docente, discente e todos os envolvidos. Parabéns.
Obrigado, Paula. Parabenizamos então também a coordenação das licenciaturas em filosofia pelo desempenho aí. Conselheiro Kihara.
Boa tarde a todos. Semana passada nós recebemos a avaliação quadrienal, foi divulgada, né, a avaliação quadrienal da CAPES. A avaliação essa que conceitua os programas de pós-graduação de todo o país. Então, nessa avaliação, nós tivemos a boa surpresa de termos seis programas aumentando o seu conceito na CAPES. Então, o programa de Química tinha conceito 4, passou para conceito 5. O programa de Nanociências e Materiais Avançados tinha nota 4, passou para nota 5. O programa de Energia tinha nota 3 e passou para nota 4. O programa com mestrado e doutorado, né? O programa de Ensino, que só tem mestrado, nota 3, passou para nota 4. O mestrado de biotecnociência, que tem doutorado nota 4 e mestrado nota 3, teve seu mestrado aumentado para nota 4. E o programa de ciência da computação, que tem mestrado com doutorado nota 4 e mestrado nota 3, teve seu mestrado aumentado para nota 4. Tivemos a redução, tivemos a diminuição do conceito de um programa, que é Ciências Humanas e Sociais. O doutorado passou de 4 para 2. Nós estamos avaliando o que aconteceu, se houve algum erro por parte da CAPES. Estamos dentro do período de recurso, né, e vamos entrar com recurso com relação a essa avaliação, né? De qualquer forma, é preciso ressaltar que essa é a segunda avaliação, digamos assim, mais para valer da CAPES com relação às pós-graduações da UFABC, porque embora tenhamos passado por três avaliações, vamos lembrar que as duas últimas foram trienais e essa última quadrienal, não é muito comum mudar de nota quando um programa é criado no meio do período da avaliação. Então, em 2010, essa era a situação dos programas que tínhamos naquela época. Então, 2013 foi, de fato, a primeira avaliação que tivemos naquela época trienal. E naquela ocasião nós tínhamos 18 programas, 16 programas, perdão, e que tivemos um aumento de nota de 3 programas e diminuição de nota de 2 programas, né? Dessa vez, nós temos, tirando os mestrados em rede, que tem até apenas um polo aqui na UFABC, e, portanto, qualquer alteração no conceito ali desses mestrados em rede refletiria o comportamento de toda a rede, não apenas do polo da UFABC. e também tirando dessa avaliação esse cômputo, o programa de economia que começou as suas atividades esse ano. Dos 22 programas que temos, então, no momento, nós tivemos um aumento de 6, um aumento de conceito em 6 programas, diminuição em 1, que está, na verdade, pelo que levantamos, acima da média nacional, preciso dizer, né? Então, segundo levantamos, essa porcentagem nossa de aumento de nota e de decréscimo de nota está além e aquém, né, do que observamos na média nacional, ou seja, tivemos um desempenho melhor comparativamente, né? E sem dúvida nenhuma é a melhor avaliação que tivemos, das poucas que tivemos até o momento. Então, na última CPG nós anunciamos isso, parabenizamos todos os coordenadores, entendemos que o trabalho da pós-graduação é um trabalho conjunto. Cumprimentamos todos os coordenadores e estendemos os parabéns para os orientadores e alunos. Obviamente, toda a equipe de técnicos administrativos da UFABC, com ênfase, é claro, na equipe da ProPG, porque entendemos que o trabalho é contínuo e qualquer alteração nos conceitos da CAPES, diferentemente um pouquinho do que a gente observa nos rankings e em outras avaliações para o INEP, é menos imediata e tem, na verdade, uma inércia um pouco maior. Então, é sempre fruto de um trabalho continuado, então que estamos obtendo hoje, obviamente, é um resultado de um trabalho já plantado no passado. Então, foi com essa notícia que colocamos isso na CTG e vamos organizar um workshop com os coordenadores de pós-graduação para que haja um debate amplo e uma conversa entre todos os coordenadores sobre a avaliação e as perspectivas de melhora em cada programa.
Obrigado, Kihara. Queremos, então, parabenizar também a todos os programas aí da pós-graduação e o desempenho da pós-graduação no geral por esses indicadores também que valorizam aí o trabalho da pós-graduação da UFABC. Conselheiro Rony. Professor, a questão dos espaços, dos docentes, eles estão sob a administração dos três centros, né? Eu acho que a gente pode mediar uma conversa com relação aos três centros, porque eu acho que é possível a gente fazer eu não posso afirmar que é possível fazer um equilíbrio com relação a esses espaços entre os campi Santo André e São Bernardo. Não tenho outra informação a esse respeito. Podemos conversar sobre. Mas eu não gostaria de fazer a sessão de informes como uma sessão de debate sobre essa questão.
O segundo informe está relacionado com uma publicação que saiu agora no boletim de serviço do dia 17 de setembro, em relação às cotas de impressão para todos os servidores da UFABC, os técnicos administrativos e os docentes. A gente já teve uma reunião com isso, inclusive com a sua presença, Carlos, a não ser que eu tenha me enganado redondamente, ficou combinado que as cotas não iam ser estabelecidas até que outras providências inicialmente fossem tomadas. Mas fomos surpreendidos no dia 17, para que todos os conselheiros saibam, então agora os docentes têm uma cota de 3 mil impressões por ano. Isso significa que alguns cursos da UFABC estão inviabilizados, por exemplo, os cursos de fenômenos, que são bem avaliados pelos discentes, do ponto de vista de organização e etc., e isso foi claramente demonstrado nessa reunião. Esse curso não vai poder mais continuar do jeito que está, porque com 3 mil cópias não é possível rodar o curso. Isso também vai trazer muitas dificuldades, e eu não vou falar pelos outros docentes, eu vou falar por mim mesmo. Eu tenho duas turmas de física quântica, dou aula hoje à noite, por exemplo, cada uma delas tem 100 alunos. Então, se eu der duas provas de uma folha, já são 200 cópias. É impossível fazer uma prova de física quântica com uma folha. A gente vai ter que fazer a folha frente e verso, no mínimo. Então, são duas folhas, 400 cópias, se eu aplicar duas provas, já são 800 cópias. Eu não estou falando de recuperação, eu não estou falando de substitutiva, eu não estou falando de nada disso. Então, qualquer professor dos centros que estão acostumados a dar aula para turmas grandes, vão sofrer um grande problema quando chegar no terceiro trimestre para aplicar as provas. Eu não estou nem dizendo que alguém vai dar material para os alunos. Ele vai ter dificuldade para aplicar a prova. Quem dá aula em turmas grandes sabe disso. Me parece que aí a gente tem uma desconexão em relação ao que está acontecendo na sala de aula e as preocupações do ponto de vista de economia financeira. Eu entendo que a gente precisa economizar dinheiro, mas a gente também pode viabilizar os cursos tal qual eles estão acontecendo. Nós precisamos conversar sobre isso, porque acho que poucas pessoas estão informadas desse problema e a gente vai ter repercussão no próximo ano.
Obrigado, conselheiro. Como bem colocou, essa foi uma discussão feita no âmbito do CETIC. Foi constatado no ano passado, e os diretores todos informados, que posso estar errado em um pouco dessa estimativa, mas perto de 10 a 15% dos usuários do serviço de cópia consumiram mais de 50% das cópias de toda a universidade. Isso ensejou uma ação de localizar quais eram os problemas, informar as direções e procurar explicações acerca de porquê dessa demanda e tal, o que foi feito. Na sequência, o CETIC, através do NTI, aí com as informações do NTI, constatou que desses 80%, a média de impressões eram muito pequenas, muito baixas, muito menor do que as 3 mil cópias anuais. Com as 3 mil cópias anuais, em média, se atingiria e atenderia aí a demanda de 70, 80% dos usuários dos serviços de reprografia. Na resolução 1, os valores estão colocados na resolução 2 do CETIC, que só fala desses valores podem ser revistos a qualquer tempo, dependendo, obviamente, das avaliações. houve uma opção de fazer isso, os valores, as cotas serem fixadas numa resolução própria, justamente para poder ser passível de periodicamente fazer uma avaliação. Mas na própria resolução 1, estabelece que as impressões de provas não deverão onerar a conta de um único usuário. E isso nós estaríamos fazendo uma discussão de como viabilizar essas impressões, que são, obviamente... E o exemplo que foi colocado aqui foi exatamente o exemplo discutido no CETI, que era a experiência exitosa da disciplina de fenômenos, que demandava um grande número de cópias e tudo mais. Então, há na própria resolução um espaço para essa discussão, se for assim necessária, e estabelecer pelo próprio CETIC outras cotas de impressão que possam não comprometer o trabalho pedagógico da universidade. Esse foi o espírito da resolução, e há que se colocar que a especificidade pode ser discutida a qualquer momento. Esse foi o espírito das duas resoluções.
Eu não vou fazer nenhuma réplica, presidente, de novo. Eu vou fazer a minha última informe aqui, de novo. Peço desculpas, que são só informes espinhosos, depois que a professora Paula tomou um informe feliz de mim. Vai ter um caso que a gente precisa conversar, que é o afastamento da nossa professora visitante, que eu já conversei com a... Já havia conversado com o vice-reitor no caso e que foi negado pela reitoria. Eu tentei fazer um recurso para esse conselho e o nosso procurador entende que não é cabível o recurso aos conselhos da universidade. Mas, de qualquer forma, a gente publiciza em nome do Conselho do Centro. Ontem a gente teve reunião do Conselho do Centro, então aqui eu não falo em meu nome, falo o nome do Conselho do CCNH. O CCNH aprovou o afastamento de uma professora visitante, que ela foi convidada para coordenar um projeto de implantação em Fermilab, de um dispositivo que ela desenvolveu aqui na UFABC. E, através de uma mudança de entendimento da UFABC, o afastamento dela só foi concedido sem ônus. No que pese todo o esforço da professora Ana Amélia estar na página da UFABC fazendo propaganda como uma professora da UFABC que está coordenando um projeto lá no Fermilab, o afastamento dela não pode ser concedido com ônus limitado. Parece-nos uma... A professora Ana Amélia até sugeriu a mim que ela ia pedir exoneração e eu pedi a ela que não o fizesse. Então, parece ao Conselho do CCNH que é uma situação sui generis. Ao mesmo tempo que a gente usa o nome de uma professora para fazer propaganda, quando ela precisa do apoio da instituição, a instituição não dá o apoio que ela precisa. Ah, esse é o informe.
Obrigado, conselheiro. Não temos mais informes? Não. Bem, então, encerrados os informes, passamos à ordem do dia. O primeiro item, a aprovação da ata do 7ª sessão ordinária de agosto de 2017. Alguém tem algum apontamento? Patrícia?
Dois votos favoráveis e um voto favorável, dois votos contrários, né? E na linha 4.
sobre esse assunto, conselheiro Kihara?
Eu não me lembro exatamente o que foi discutido nessa hora, porque aqui estamos tentando ser muito precisos no que foi discutido na hora, né? Mas eu não recomendo que coloquemos tal recomendação, fazendo coro com a professora, por um fato muito digamos assim, prático. O sistema PCM hoje, ele é uma série de caixinhas que tem parte dessas caixinhas com preenchimento manual, digamos assim, e alguns que são por seleção de número ou de atribuição. Então, não seria factível ter um texto único que pudesse ser transplantado para dentro do sistema com essa fidelidade que esse texto sugere. Não seria possível, a rigor. Então, na minha opinião, eu não recomendaria que o CONCEP, digamos assim, fizesse essa recomendação para os proponentes em outras ocasiões.
A Secretaria-Geral.
Bom, nas duas colocações, tá, professora, eu vou falar. Como já estamos nessa, deixa eu falar uma coisa. Bom, o que, que eu posso, a gente pode fazer? A gente pode suspender a aprovação dessa ata e ouvir novamente, porque, veja, a gente precisa colocar na ata aquilo que foi falado de fato. A gente pode conferir se foi falado dessa forma ou de... Só um minutinho, por gentileza. Então, a gente pode ouvir novamente e verificar como foi falado e fazer uma pequena transcrição exata das falas nesse trecho aqui, ok? A Fabiane, ela me alertou aqui o seguinte: por favor, eu peço que Tiene, por favor, coloque na linha 291, apontada pela professora Patrícia, em votação, a proposta da relatoria não é aprovada porque teve 2 votos favoráveis, 21 votos favoráveis à redação original. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso porque faltou aqui a leitura da a redação original, mas até aí está correto aqui, tá bom? E essa outra parte, se os conselheiros desejarem, assim podemos fazer, porque não dá para a gente inventar uma redação alternativa no momento, porque ninguém tem a memória de saber exatamente o que foi falado lá naquele momento. Isso significa, por isso nós temos as gravações. Na dúvida, como são atas sinópticas, a gente vai lá, resgata o trecho exato que foi falado desse assunto aqui.
Eu queria sugerir, então, que o encaminhamento fosse esse, de suspender essa aprovação e se faz esse resgate da memória, que eu acho que qualquer discussão a respeito vai ser em cima de dados que nós não temos aqui. Conselheiro Rony, que é...
Eu concordo que a redação que está lá não está tecnicamente errada, mas ela pode induzir ao erro. Então, eu gostaria de manter a solicitação da professora Patrícia de mudar o texto, para ficar claro.
Você está falando da 291 agora, da linha 291.
Da linha... Eu concordo que está correto gramaticalmente. Eu concordo que está correto gramaticalmente, mas ele pode induzir ao erro. Não está errado gramaticalmente, mas pode induzir ao erro. Então, eu solicito que seja alterado, porque o que foi votado era a proposta do relator. Então, se é 2 votos favoráveis, 21 contrários à proposta do relator soaria melhor para o leitor que não estava presente na redação. Não está errado.
Só um minuto.
Que não está errado. Eu concordo que não está errado. É que eu gostaria de facilitar a quem vai ler a APA.
Tá, eu faço a seguinte proposta, então. Como nós já decidimos pela retirada da ata para melhor correção do outro trecho, que a secretaria faça uma avaliação dessa redação e depois, na ocasião da votação, a gente faça a votação, registrando as ponderações que foram feitas pelos conselheiros. Acho que a gente ganha tempo aí e nós vamos ter que voltar a esse assunto na próxima reunião. Tudo bem assim, senhora? Tá? Tá bem. Então, a ata vai voltar, então, com as observações feitas pelos conselheiros nesses 2 pontos. Eu consulto se tem mais algum outro ponto a ser considerado na ata, porque a gente já aproveita e traz essa discussão numa única vez. É, conselheiro Quijano.
Só para complementar o ponto que temos mais a pós-graduação, muitas vezes na discussão que acontece dentro dos conselhos, nem sempre os argumentos são colocados absolutamente em ordem, né? Quer dizer, muitas vezes uma colocação é feita e daí é em blocos de 13 e algumas vezes aquela resposta é dada imediatamente, às vezes por esquecimento ou por falta de tempo é feita numa outra ocasião e tal. Só para ponderar que naquela sessão eu mesmo me preocupei com esse aspecto e também fiz a recomendação, ou lembrei que seria interessante lembrar que o projeto não é exatamente como ele é carregado dentro do sistema do APCM, no caso das propostas de pós-graduação, porque simplesmente não tem como, né? Não tem como você fazer um texto que seja exatamente o que vai entrar no sistema, até porque ele tem opções automáticas que são geradas a partir do número de disciplinas e coisas do tipo. Então, é mais complexo. Então, só para ponderar e não deixar a ata sem sentido, que a partir daquela colocação que foi feita, que pode ter acontecido de fato, que haja essa ponderação feita por esse pró-reitor.
Obrigado. Obrigado. Passando ao segundo ponto da ordem do dia, a proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de licenciatura em matemática, cujo relator é o professor Francisco José Brabo Bezerra. Por favor.
Boa tarde a todos e todas. A justificativa em relação ao nosso projeto, ela se dá, primeiramente, pelo aumento das 400 horas, né? Isso corresponde a 33 créditos a mais na nossa matriz, e em torno de 8 a 9 disciplinas, né? O curso ele passa de 2.800 horas para 3.200 horas. Okay? Essas 400 horas, elas são indicadas como PCC, que é a prática como componente curricular. Okay? Então, a necessidade desse aumento dessas 400 horas se dá pela resolução 2, de 1º de julho de 2015. Inicialmente, essa resolução pediu um prazo de 2 anos para que todos os cursos atualizassem as suas matrizes. Esse prazo venceu em julho de 2017, mas ela foi prorrogada até julho de 2018. Então, nós estamos dentro do prazo legal. Okay? E um segundo ponto que a gente coloca é em relação a uma busca, né, da formação interdisciplinar, né, assim como é toda a universidade, e na qualidade da formação do futuro professor. Algumas disciplinas foram criadas e outras foram reformuladas. Então, alguns exemplos que a gente está trazendo, por exemplo, as disciplinas de práticas, né, elas tinham já em sua matriz também o PCC, que é a prática como componente curricular, mas agora ela tem uma carga horária maior e melhor definida em cada disciplina. Né. Então, as práticas, principalmente a prática 1, 2 e 3, que tinha 3 créditos, elas passam agora a ter 4 créditos. E definido quanto disso é PCC, que seria a prática como componente curricular. No caso das práticas, todas elas. Tá? Outras disciplinas que foram agregadas também, né, que são disciplinas obrigatórias, foi educação inclusiva e estudos étnico-raciais. Também são disciplinas obrigatórias e que, em algum momento, elas vão contando como prática como componente curricular para formar essas 400 horas obrigatórias. Okay? Das disciplinas, nós tínhamos, da lista de opção limitada, em 2010, a gente tinha 13 disciplinas na nossa matriz, E hoje, com o novo, a gente tem 44 disciplinas, envolvendo não só o BCT, o BCH e outros cursos também. Né? Disciplinas que envolvem a área de tecnologia, de filosofia, tá certo? Todas elas ligadas à formação do professor. Né? Disciplina de artes e outras disciplinas que a gente também realizamos a proposta. Na nova matriz, a gente tem ainda 90 créditos obrigatórios, que é do BCT, 23 créditos que são comuns a todas as licenciaturas, né? 21 créditos das disciplinas didático-pedagógicas da própria licenciatura e 31 créditos de conteúdos específicos, sendo 18 deles do bacharelado em matemática. 36 créditos de opção limitada e 10 de opção livre. Né? E contemplando também a legislação em relação aos conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, que tem que contar com 2.200 horas, que é o mínimo exigido também. E a gente fez uma tentativa de aproximar, de deixar as obrigatórias em torno de 75% da nossa matriz. Então a gente tem aí, de obrigatórias, 172 créditos. Né? Isso, o peso maior a gente tem em relação ao BCT, né? Então dá 78%. Opção limitada, 36 créditos, 16%. E livre, 10 créditos, 4% aproximadamente. Então, total de 218 créditos, que dá as 3.200 horas do nosso novo PPC. É isso, obrigado.
É isso, professor. Eu pergunto se a Prograd tem alguma informação. Não? Eu coloco em discussão, então, a apresentação feita. Desculpa, a proposta. Conselheiro Edson.
Bom, boa tarde a todos e todas. Bom, primeiro lugar, gostaria de parabenizar a comunicação de ciência climática, né, do trabalho passado de informação do projeto. Esta é a primeira informação do projeto que é a estava mesmo no momento dessa informação e ela veio para atender também na questão de legislação, em relação à carga horária, etc. Havia uma expectativa de que, uma vez que há uma discussão em curso sobre a eventual criação da licenciatura com efeitos finais, que esse projeto poderia marcar, né, até para uma questão legal, para o cumprimento da questão da parte de agora. Também não há nenhuma garantia na disponibilidade, né, que está discussando, né, então. Mas eu queria registrar aqui que quando eu acho que a coordenação da licenciatura de matemática conseguiu chegar com o suporte, acho que do seu colegiado, também do conselho de centro, num projeto que, se não é, que não está perfeito, é porque ele avançou bastante em relação à sua primeira versão. Também à luz da discussão do PPI, né, que está também para ser votado no consumo, já passou pelo processo, está sendo votado no consumo, e eu até disse isso aqui quando nós discutimos o PPI, que o projeto da licenciatura matemática tinha chegado no consumo de centro com mais de 90% dos laboratórios, né, e isso em virtude de a gente não ter um PPI, né, então eu acho que no momento em que a gente estava discutindo o PPI, a licenciatura matemática, retornando o projeto pedagógico, nós conseguimos dar luz à coordenação de modo que pudesse já seguir as diretrizes de um PPI que, se ainda não está aprovado, mas já teve bastante discussão da sociedade, né? Então, a gente até forçou para ficar nos 75%, mas 78% alguma coisa, mas dentre todas as concessões que foram feitas em relação ao planejamento, que a coordenação entendia que deveria ser eu acho que para essa reformulação ainda se preocupia, acho que já chegou no momento atual adequado, e acredito que isso a gente poderemos ainda chegar a resultados melhores com a reformulação da disciplina obrigatória do curso de
Severo Edson, Marcos Pó.
Boa tarde, era meio que chegando hoje, de dezembro, né? E a minha questão se refere a esclarecimento de como foi pensada a oferta de disciplinas para os étnico-raciais, pela disciplina obrigatória de dezembro, e atualmente ela foi feita em Cibernorte. E como a gente faria essa oferta, né? Para cá também, senão a gente precisa analisar como enquadrar direito. Eu queria saber como é que vocês estão pensando
isso. Essa foi uma reivindicação?
Professor, só uma coisa. Vamos fazer blocos de três? Só falta mais um comentário. Se puder ir anotando ou registrando.
Eu queria só sugerir que acho que a gente pudesse sentar, né? Porque ele
anotar. Pode ser, professor. Fique à vontade. Conselheiro Henrique.
Boa tarde a todos. O projeto eu achei bem bacana. Eu queria só chamar a atenção aqui para um ponto aqui na página 61, das regras de transição. Eu acho que as regras estão bem coerentes, estão bem assim, claras, mas eu gostaria de chamar a atenção assim, só para deixar um pouco mais claro, na verdade, no segundo cheque das disciplinas que não constam do elenco de disciplinas de opção limitada na matrícula 2018, mas que eram opção limitada nas opções curriculares anteriores, serão aproveitadas como opção limitada. Acho que poderia complementar a frase dizendo em que projeto pedagógico, em que matriz ela vai ser aproveitada. Então, se ela era matriz curricular anterior a 2018, ela vai poder ser aproveitada na matriz curricular de 2018. Né? E no ponto de baixo, também, as que são opção limitada do novo projeto vão poder ser aproveitadas para quem integralizar no projeto antigo. Só ficar claro, né? Quem pode aproveitar em que ponto, só para aumentar a clareza, né? De resto, acho que está bem coerente.
Microfone para o conselheiro.
Na mesma linha, se você subir um pouquinho, a primeira regra de transição lá não está muito clara. Pode-se optar por qual projeto pedagógico colará um grau, a saber, ou de 2018, ou de seu ano de ingresso. Talvez essa frase pudesse ser mais de clareza para a gente saber, né? Quer dizer, a gente está se referindo 2018 é o ano que o aluno vai pular grau, é isso que você quer dizer? Só para, entendeu? Então, mas aí a gente precisa ser claro, né? É que aquele 2018 se refere ao ano que o aluno está ingressando e não o ano que o aluno cola grau, porque senão a gente está falando sobre cola grau, nunca ingresso naquela frase. Então acho que só deixar mais claro o que está falando. Obrigado, Henrique.
Obrigado, Henrique. Professor Francisco.
Em relação à disciplina étnico-raciais, né, isso foi uma reivindicação dos alunos do grupo Vozes, aqui da universidade, solicitando que essa disciplina fosse obrigatória para a licenciatura, né, que é uma disciplina que vai tratar das questões étnicos aí que não tem nas outras licenciaturas. Então isso foi uma reivindicação deles e nós acatamos. Agora a viabilização dessa disciplina que é dada em São Bernardo e não em Santo André, né, onde está localizada a licenciatura, nós vamos ter que pensar como fazer aí. Né? Em relação às duas redações que foram sugeridas, a gente pode revisar e tentar redigir novamente para que fique mais claro.
Só lembrando, professor, como nós estamos na ordem do dia, seria importante ou os proponentes ou a própria relatoria fazer a proposta de redação para clarear esses dois itens que foram levantados, para que a gente possa... votar, se for o caso. A Paula Diva.
Só complementando a fala do Henrique, na página 65, a gente coloca pela primeira vez no projeto pedagógico que a gente está chamando agora de tabela de transição entre matrizes, né? Isso foi uma necessidade que a gente percebeu agora com a implantação do SIGA e também para aproveitar e corrigir alguns erros de código que a gente tem em si. É, concordo que a gente tem que rever o texto, mas o que está, na verdade, no texto é exatamente o que a gente explica na tabela, né? Que, na verdade, são duas coisas. Uma é, num projeto novo, uma disciplina é criada, se um aluno está seguindo a matriz antiga, aquela disciplina vai valer o quê para ele? Se ninguém fala nada, vale como livro. Mas a gente entende, né, que em algum momento a disciplina é importante para um curso, talvez deveria valer para todos os alunos. Então, se vocês olharem na tabela, todos os lugares em branco, digamos assim, na transição entre as matrizes estão completadas com opção limitada. Na verdade, é isso que o texto está querendo dizer ali em cima e concordo que poderia ser melhor escrito. É, só aproveitando a deixa, a gente está pedindo para todos os cursos fazerem essa tabela de transição entre matrizes para facilitar, inclusive, para os alunos identificarem qual matriz que eles estão seguindo, né? É, com relação à fala do professor Marcos Paul, realmente, por uma determinação legal, nós teremos a obrigatoriedade de ofertar essa disciplina em Santo André, se ela estiver no projeto pedagógico. Você está completo de razão.
Obrigado, Paula. Temos mais três inscritos. Conselheira Débora.
Boa tarde ao conselho. Primeiramente, queria agradecer ao professor Francisco e à coordenação pelo esforço do novo projeto pedagógico. A disciplina Estudo Étnico-Raciais e a disciplina Seminários em Educação Diversas foi uma proposta do coletivo Negro Vozes, aqui pela universidade, para fazer uma discussão que a universidade ainda é negligente em todos os cursos e ainda não faz, que é a questão da discussão de inclusão da população negra dentro da universidade, dentro dos espaços de educação e de estudo. A disciplina é um passo pequeno ainda, né? Lembrar a todos os conselheiros que a gente tem a Lei 10.639 e a 11.645, uma de 2003 e outra de 2008, que é obrigatório o ensino de história da África, africana e indígena em qualquer nível de ensino, não é só na licenciatura. E nessa universidade, que fala que é uma universidade inclusiva, a gente não faz isso ainda. São pouquíssimos cursos específicos que discutem essa questão. Então, parabenizar a licenciatura de matemática, o professor Francisco, o CMCC, que fizemos várias discussões, mas foi aprovado essas disciplinas, que é um passo muito importante. Passou meio despercebido, mas vai ser a primeira licenciatura aqui no Brasil que tem essa disciplina ou alguma disciplina nesse modelo como obrigatória na grade curricular. Então, mais uma vez aí, estamos inovando, mas atrasados, né? Mas a questão das disciplinas é isso. Então, agradecer mais uma vez ao professor Francisco e parabenizar pela iniciativa que acolheu o nosso pedido.
Obrigado, Jorge. Obrigado, Débora. Patrícia D'Antônio.
Professor Francisco, parabéns. O projeto está muito bonito. Só que eu senti dificuldade de entender o que estava sendo feito, porque não tem um destaque para comparar. Então, eu não sei como é o projeto anterior. Não sei se foi uma falha minha na leitura ou se não tem. Então, eu estou vendo o projeto, está tudo bonito, estou entendendo as inclusões das disciplinas, as cargas horárias, mas as diferenças, elas estão um pouco esparsas no relato que foi passado para a CGI. Então, eu gostaria só de saber, então, como foi apresentado esse projeto para a CGI? Se lá, essa comparação foi mais clara de como estava e de como é. Acho que isso é um comentário que eu faria para outros projetos. Quando vem para a gente avaliar, a gente ter algum documento que a gente consiga perceber exatamente onde foram feitas as mudanças para poder falar sobre elas, não é? Porque é como para mim, eu estava olhando, lendo um projeto novo, não sei como ele era. Ok? Obrigada.
Obrigada, Patrícia. Conselheiro Rony.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a proposta. Eu gostei muito do PPC, principalmente porque é um dos primeiros onde eu vejo um grande cuidado na questão de apresentar claramente o eixo, não só de estudos étnicos raciais no projeto pedagógico, mas outros eixos, como educação social e etc. Eu acho que esse projeto é um serviço de trabalhar algumas outras coisas que a gente tem feito aí, que está muito legal. Né? Eu estava olhando aqui agora o sistema do EMEC para ver isso daí, inclusive a legislação, não é que é obrigatória a oferta da disciplina. O que é obrigatório é a inclusão da discussão da temática. Mas eu acho que quando a gente tem uma disciplina, você torna essa discussão mais forte. Né? Então, eu acho que, e aí nesse sentido, parabéns pela iniciativa, eu acho que também parabéns pelo grupo que abraçou essa temática, que não é uma temática simples de ser abordada. Né? Eu queria fazer uma observação, que é uma questão que a gente tem discutido aqui, e aí fica sempre no mais ou menos. Né? Você pode fazer o favor de ir para a página, o item 15, que acho que está na página 58. Isso aí. Aí, vocês listaram os membros do núcleo docente estruturante e a composição dos docentes credenciados na plenária. Eu tenho algumas dúvidas que se isso cabe no projeto pedagógico. Porque o próprio núcleo docente estruturante vai mudar. Esse núcleo docente é de 2014, então provavelmente vai ter uma reformulação dele ou esse ano ou ano que vem, de acordo com as nossas normas, que os núcleos docentes estruturantes não podem ser permanentes, né? Ele tem que ter uma renovação. E também os docentes da plenária também mudam. Então, eu gostaria de sugerir, porque aí a gente não tem nenhuma perda de generalidade em relação a isso, é tirar essas duas composições e, sei lá, colocar como um anexo, alguma coisa assim, porque eu não acho que eles são parte integrante do projeto pedagógico, ou um apêndice, né? Porque eles não são parte integrante do projeto pedagógico, porque esses são grupos que são mutáveis. As pessoas podem pedir descredenciamento da plenária, podem pedir para sair do NDE, e aí eu acho que é desnecessário a gente ter essas listas. Né? Gostei também que, porque na contramão, né, disso que eu estou falando, você vê, né? Quando vocês fazem menção às disciplinas, vocês não estão colocando todo o elenco de disciplinas. A gente está fazendo menção ao nosso catálogo de disciplinas, o que é muito bom, porque a gente tem um lugar só onde estão as disciplinas. Então, porque elas também são mutáveis. Então, aqui também é um problema, eu acho, a gente deixar esses corpos assim. Porque senão a gente vai ter que fazer uma revisão de projeto pedagógico quando mudar o NDE, ou esse NDE vai ficar fixo até a próxima mudança de projeto pedagógico, entendeu a minha discussão? Então, eu não sei se há perda de generalidade a gente realmente retirar esses dois itens daí. Eu acho que não precisa, tá?
Obrigado, Rony. Eu retorno a palavra ao professor Francisco.
Bom, a primeira questão da professora é em relação às diferenças, né? Então, há bastante diferenças entre o de 2010 e o de 2018. Demorou aproximadamente 18 meses para construir esse projeto. Né? Nós tentamos nos basear em todos os outros que já tinham sido aprovados, das demais licenciaturas. A gente fez uma leitura de todos os demais e fomos construindo o nosso a partir dessas inovações. Né? O que a gente tem assim, de grande novidade em termos do material é a redução das obrigatórias, né, dos créditos de obrigatórias, tentando chegar ao que está sendo colocado para o novo PPI, né, que é de 75%, então a gente tentou chegar próximo disso, e o que a gente tinha antes, que era um das de opção limitada, muito grande e próximo ao bacharelado em matemática. Então isso a gente ampliou bastante, saindo um pouco da matemática, e indo para a área de artes, de filosofia, de didática, então indo para outras áreas, pensando na formação do professor, que ela não é só uma formação técnica, mas ela também é uma formação pedagógica, né? E, então, acho que é o sentido que a gente construiu. Né? Em relação ao professor Rony, né, de retirar os nomes, né, eu não vejo problema algum. Realmente, os nomes são mutáveis, né? Quer dizer, a cada gestão muda, troca, então eu acho que não há problema. Né? Nos outros, a gente observou que também eles colocaram, então por isso que a gente acompanhou e fez da mesma forma. Né?
Paula, Timo.
Sobre essa recomendação do professor Rony, realmente a gente precisa do nome dos docentes do curso vinculados ao projeto. Talvez não precise estar no corpo do projeto, assim como a gente coloca como anexo as ementas das bibliografias. Então, não podemos retirar, mas podemos colocar ao final do projeto as duas vistas. É que retirar totalmente não pode, a gente pode deixar como anexo.
Entendo que tem uma proposta, então, de colocar, manter o nome como um anexo, okay. Do mesmo jeito que existem outros anexos. Tá? E a área demandante, a proponente, acatou essa proposta. Nós não temos outros inscritos, acaba de escrever, Henrique e depois o Edson.
Só para propor a redação da alteração do...
Ah. Ótimo.
Aí o primeiro, o segundo cheque, a disciplina que não consta, né? Aí eu alteraria para ficar assim, caso o aluno tenha que ser realizado, opção limitada na matriz curricular de 2018, mas que não era opção limitada nas matrizes curriculares anteriores, serão aproveitadas como opção limitada, exceto educação, né? E aí eu entendi para critério de validade que acho que tem que ficar no final, né, aproveitadas como obrigatórias, conforme matriz de convalidação. Mas tem que ser uma matriz para convalidar essas disciplinas que você for obrigatórias. Então, essa é a proposta de alteração desses dois trechos. E aí ainda a proposta do professor Rony, né, em relação ao nome, eu não sei qual que seria a melhor aplicação.
Com relação ao primeiro item.
Você
quer usar como a parte ou quer se inscrever? Porque é melhor se inscrever então, Edson. Rony.
Eu sugiro que a gente inverta e comece assim: o aluno ingressante em 2018 poderá optar entre o projeto pedagógico atual ou o vigente em 2010.
Desculpa, não é essa a ideia.
Tá vendo? Eu leio que ele poderia optar, tá vendo? Então eu mudo. Então, peraí, deixa eu reescrever de novo.
Pois não. Edson. Eu entendo que, como nós estamos as propostas são de encaminhamento agora, eu acho que vamos nessa linha, então. Edson.
Tá. Não, eu queria só, acho que o Marcos Paulo teve uma preocupação em relação ao certo da disciplina de estudos étnicos raciais, e é uma colocação bastante pertinente, né? Que talvez a gente não tenha tentado, nem dei conta, né? Essa disciplina só é ofertada, já está prevista a oferta dela nesse momento. Não é que está prevista a oferta dela, Virginia, que está prevista a obrigatoriedade de ofertá-la no campus de São Bernardo. Eu estava olhando aqui a planilha do GT docente, né? Que, na verdade, está prevista a oferta de 3 turmas no matutino e 3 turmas no noturno dessa disciplina no campus São Bernardo. A impressão que eu tenho, bom, primeiro que ainda essa disciplina é uma disciplina que no projeto da licenciatura em matemática está previsto para o nono quadrimestre, né? Então a gente ainda tem um tempo para poder construir um modelo de oferta, mas tendo a achar que no GT docente nós, por exemplo, planejamos a questão das disciplinas livres, né? Que é com o conceito de que disciplina livre ela não pertence a curso nenhum, mas são disciplinas que precisam ser, elas estão previstas nas matrizes curriculares e, portanto, nós precisamos ofertar disciplinas adicionais, turmas adicionais, de modo que os alunos possam cursar também disciplinas livres. Porque se nós ofertarmos apenas o número de disciplinas obrigatórias de opção limitada, não será suficiente para o aluno cursar, por exemplo, disciplinas livres. Então, a impressão que eu tenho é que uma possibilidade de oferta dessa disciplina de estudos espaciais seria na cota que nós precisamos ofertar de disciplinas livres. Né? Porque, na verdade, também ofertar apenas... E aí a minha impressão é que nós podemos ofertar sim no campus de Santo André. Né? Os alunos são... É uma disciplina que pode ser ofertada no quantitativo maior do que as 25 vagas do matutino, 25 vagas do noturno, dados sociais e matemáticos, e poderão ser cursadas, portanto, por outros alunos que, nesse momento, optariam como disciplina de disciplina livre, né? Uma vez que apenas é obrigatório, né? Porque a matemática e o CH. E assim, claro, há margem dentro daquilo que foi pactuado no GT docente de que possamos fazer trocas de carga didática entre os centros de modo que possamos cumprir, né, a oferta dessa carga, tanto carga didática como sexo em relação a esse tipo. Então não me parece que seja um problema tão grande. Eu acho que nós precisamos lidar com isso, com esse bom problema que foi criado a partir do projeto pedagógico da Ciência de Matemática, de ofertar essa disciplina para um número maior. Inclusive, se for o caso, considerar a contratação de docentes com esse perfil.
Eu estou entendendo que a redação proposta ainda tá discutindo. Nós temos o conselheiro Marcos Pó, quero crer que seja uma fala em cima da fala do conselheiro Edson, por favor. Depois voltamos à redação.
Meu ponto em relação a essa disciplina, eu acho que é uma oferta interessante, né, mas ela está atualmente ligada a docentes que estão vinculados a outros cursos. E, para garantir realmente essa oferta de disciplina, docentes de outros cursos é que tem, normalmente ficam em São Bernardo, pensando assim. Mas, para garantir essa oferta, acho que pode se pensar nesse intercâmbio entre os centros, sem dúvida, mas acho que não pode contar só com isso. Acho que o curso também tem que achar outros caminhos, para garantir essa oferta aqui em Santo André ou em Pinochet, outras maneiras da gente fazer isso. Foi nesse sentido a minha observação.
Só para clareza do encaminhamento, não há nenhuma proposta de encaminhamento com relação ao projeto que está sendo apresentado. É isso. Tá, é uma observação registrada, uma questão a ser tratada por ocasião das alocações didáticas para essas disciplinas. Obrigado, conselheiro Marcos. Com relação à redação, conselheiro Roney.
Eu acho que eu acertei agora com a ajuda da professora Paula. Aí eu pergunto se os alunos que ingressaram na UFABC até o ano de 2017 poderão optar por qualquer projeto pedagógico, por qual projeto pedagógico colarão grau, ou vigente em 2010 ou o atual. Eu vou repetir para vocês poderem anotar. É simples a frase: os alunos na UFABC até o ano de 2017 poderão optar por qual projeto pedagógico colarão grau, o vigente em 2010 ou o atual.
Foi possível anotar? Ah, está gravado. Tá. Bom, essa é uma proposta, eu consulto o professor Francisco com relação a essa proposta do primeiro item aí.
Ok, nós acatamos a alteração, né? Peço para o professor Rony mandar por e-mail a redação, a gente já altera no projeto. Né?
Tá bem. Conselheira Denise.
Boa tarde a todos. Eu só não concordo com o vigente em 2010, porque o projeto de 2010 ele é vigente até agora, até 2018. Acho que eu tiraria essa palavra de vigente em 2010, o projeto pedagógico de 2010. Ele fica válido até os alunos ingressantes de 2018.
Então, com esse registro, não seria o vigente em 2010, mas é o projeto de 2010 que está vigindo até agora, até a aprovação do novo. Certo? Então, professor Francisco?
A gente acata a alteração.
Ok. Então, não tendo nenhuma outra proposta, com essas alterações, fica incorporada ao texto essa nova redação. Com relação aos dois itens seguintes, o conselheiro Henrique já fez a proposta, né? Só consulto se o conselheiro Francisco, conselheiro não, desculpa, o professor Francisco concorda com as duas sugestões que o conselheiro Henrique fez nos dois itens seguintes.
Ok, a gente acata também, eu acho que só... essas redações de todos os itens, em todos os momentos que a gente foi passando, na CG, no CONSEM, todos sempre teve alterações e modificações. Então, acho que é para melhorar mesmo, acho que é para tornar mais claro e não ter problema futuramente. Né? Então, a gente acata aí sem problema.
Tá bem. Então, também essas duas alterações, elas estão gravadas, né? Vão ser passadas para o proponente e feitas conforme proposto. Nós não temos mais nenhum inscrito. Eu colocaria então, e pelos meus registros, não ficou nenhuma questão pendente de votação, ou seja, todas as propostas e alterações foram acatadas pela área, pelo proponente, Patrícia D'Antoni.
De fato, acho que não ficou, professor, mas queria que ficasse claro a minha dúvida, não sei se o professor entendeu, eu entendi que foram muitas as mudanças, mas nesse momento, com o CEP, eu não entendo quais foram as mudanças, porque o material não veio destacado. Então, eu estou falando para as próximas, que vão ter muitos ainda projetos, para quando chegar aqui no CEP, a gente tenha mais clareza do que foi. Ou então, que se indique, vai olhar o projeto tal. Bem, pode falar isso para mim, só que fica bem mais difícil da gente olhar página a página, para saber exatamente tudo, de uma forma mais objetiva.
Quero crer que a conselheira, então, está recomendando, né, que nos próximos projetos, talvez na introdução, possa justamente, justificativa, possa se apresentar um resumo, né, de quais as principais alterações que estão justificando, né, quais as principais questões que estão justificando as alterações e quais são uma apresentação comparada, né, do projeto vigente e o novo proposto. Mas entendo que não há óbice no encaminhamento da atual proposta. Sendo isso, eu acho que temos condições de colocar em votação o projeto de a proposta de revisão do projeto pedagógico da licenciatura em matemática. Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Está aprovada, então, por unanimidade, a proposta com as revisões aqui também discutidas. Obrigado, professor Francisco. O próximo item de pauta é a proposta de lista de disciplinas de opção limitada do bacharelado em Ciências e Humanidades, o BCH, cujo relator é o professor Ramon. Por favor, professor.
Boa tarde, todo mundo. Eu sou relator, já não sou mais o coordenador do BCH, minha saideira aqui do conceito, mas eu queria para ser operador dessa proposta que eu acompanhei no último período na coordenação. Então, para recapitular, no ano passado na CIG foi proposto que os cursos utilizassem o critério de disciplina de opção limitada, utilizassem o critério das disciplinas de opção limitada, que tipicamente disciplina de opção limitada eram aquelas que eram disciplinas obrigatórias do pós-BI, se decidiu que tinha que ter um trabalho esse assunto foi levado para o núcleo centro estruturante da VCH, que teve um problema que o núcleo NVE também que não estava funcionando, porque não conseguiu construir o NVE, esse processo foi um pouco demorado, mas finalmente a gente chegou nessa conclusão, que já passou por todas as instâncias anteriores. Essencialmente, a proposta a seguir é incorporar como disciplina de opção limitada todas as disciplinas obrigatórias do BCT, né? Incorporar também, manter, desculpa, todas as disciplinas, não está fazendo nenhuma exclusão, manter todas as disciplinas obrigatórias dos 6 cursos pós-BCH, e além disso, incorporar um rol de matérias obrigatórias de alguns dos cursos, ou seja, os cursos que tiveram a gentileza de mandar propostas para o NDE, o NDE analisou essas propostas, viu quais matérias cabiam dentro do espírito do BCH, outras entendeu que não, a gente fez uma lista de 89 disciplinas dos 18 cursos pós-DCT, e além disso, a gente também propõe a criação de 3 disciplinas de opção limitada específicas do BCH, certo? Que a oferta dependeria do BCH, certo? Que são disciplinas para estar incluída na proposta, incluída a emenda dele, tá? Mas que são tópicos avançados em ciências humanidades, atividades da teoria e estudos interdisciplinares. Então, são 3 disciplinas que seriam, digamos, de oferta aberta, certo? Que em cada oferta se definiria exatamente qual que é o assunto a ser tratado, mas que seria tanto para permitir uma disciplina que ofereça assuntos que não são cobertos por nenhuma outra disciplina na área do BCH, uma que promova diálogos interdisciplinares e uma terceira que enfatize o lado de fazer alguma parte empírica, alguma parte prática. Então, isso é basicamente a proposta que foi encaminhada, que já foi aprovada nas instâncias anteriores. Né? Então, espero que esse tipo aqui a questão para outros esclarecimentos.
Obrigado, professor. E aproveitar só para agradecer a sua atuação na gestão passada nesse conselho. Eu coloco então em discussão a proposta da lista de disciplinas de opção limitada do BCH. Denise?
Professor, apenas algumas dúvidas e um comentário. Tem uma disciplina História da Cidade e do Urbanismo que está aparecendo 2 vezes na lista. Ela está com siglas diferentes, não sei se há necessidade. Ou talvez foi apenas um erro. Nesse parecer que acompanha, né, essa resolução das opções limitadas do BCH, não cita especificamente que todas as opções limitadas do BCT são opções limitadas do BCH, como foi aprovado pelo Conselho. Isso vale, continua valendo. E também vocês consideraram todas as obrigatórias dos cursos de formação específica, e ainda mais 89 disciplinas dos cursos de formação específica ligados ao BCT e mais 3 disciplinas novas. Então, qual foi o motivo de se alterar essa regra no caso do BCT? No BCT também as disciplinas obrigatórias dos cursos específicos eram consideradas opção limitada do BCT. E o argumento naquela época foi que os BIs eram um curso superior por si só. E mereceriam ter disciplinas de opção limitada que completassem as disciplinas obrigatórias dos cursos. Então, naquela época, o BCT, na verdade, limitou o número de opções limitadas. Né? Eu fiz uma continha aqui e nós estamos no BCT com em torno de 280 disciplinas de opção limitada na lista, e do BCH também acabou.
Obrigado. Como não temos, não temos outros inscritos, eu volto a palavra. Rony, aproveitar então, Rony.
É uma observação bem simples. A disciplina de introdução às humanidades e ciências sociais, ela não tem o mesmo sentido da disciplina de projeto dirigido do DCT? Na verdade, não foi uma... não é? É porque é uma outra coisa. É porque vocês estão indicando o projeto dirigido do DCT como disciplina de opção limitada do BCH, mas não tem um correspondente? Eu estou tentando lembrar qual que é a disciplina que é correspondente. É isso. É só essa observação.
Obrigado.
Por caso, a gente precisava retirar projeto dirigido, né? Porque isso não é...
Ramon.
Começo pela mais fácil que o Tony levantou. Sim, esse aí realmente foi uma... Acho que essa coisa de importar, assim, porque teríamos que ter autorização aqui do conceito para terminar o projeto dirigido. O conceito pediu que todas as disciplinas obrigatórias do BCT fossem incorporadas como limitadas do BCH. Então, o projeto dirigido dentro do BCH foi substituído por uma nova matéria chamada Práticas em Ciências e Humanidades. Eu acho que seria interessante, acho que tanto a observação, teria autorização do conceito para tirar especificamente o projeto dirigido e para terminar.
Só uma observação, o conceito somos nós mesmos. Então, tudo bem.
Foi nas instâncias onde ainda o NED não tinha se manifestado o ano passado. Então a coordenação do BCH tinha sugerido esperar um pouco, mas foi o próprio conceito que disse que já tinha tido uma votação majoritária, né? Foi indicado que o BCH já incorporasse a solicitação do BCH como disciplina do BCH. Então, só nesse sentido, precisaríamos ter aqui a aprovação aqui, certo? Dessa alteração. E quanto à pergunta da professora Denise, veja, em realidade foi assim, tanto a coordenação, quanto a plenária, quanto o NDE, né, estavam cientes de que tinha uma posição da CG, no sentido de uma recomendação, no sentido de que as disciplinas avançadas talvez não estariam dentro do espírito, certo? Do bacharelado interdisciplinar, então que se encontrasse en disciplinas con esas características, ¿sí? Esas disciplinas no formarían parte, ¿sí? De la dirección limitada. Todavía, digamos, creo que digamos, de alguna manera, si usted for pensar, ¿sí? Se hace un curso de engenharia, onde claramente você tem uma série de pré-requisitos, no nosso sentido formal de pré-requisitos, tá? Mas tem matérias, digamos, que realmente são muito específicas no curso. No caso dos cursos de humanidade, né, se entendeu que todas as disciplinas obrigatórias, tá, tinham esse grau de generalidade suficiente para serem incorporadas como eventualmente as disciplinas muito específicas, né, ficariam como opção limitada. Né, ou seja, as disciplinas muito específicas de um curso da área do BCH, né, muito específicas são limitadas. Né, as obrigatórias todas têm a generalidade suficiente para contribuir na formação dos alunos do BCH. Então, por isso se decidiu trazer a proposta de não cortar nenhuma das obrigatórias, mas ter todas como opção limitada do BCH.
Obrigado, Ramon. Paula Tiba.
Gostaria só de fazer um comentário com relação à fala da professora Denise. É verdade que o BCIT optou por não colocar todas as obrigatórias dos cursos específicos, mas eu não sei se é verdade que isso reduziu a lista de opção limitada, porque os cursos colocaram disciplinas que eram opção limitada dos cursos específicos também na lista do BCIT. Então, eu não tenho todos os números exatamente agora, mas eu não concordaria que isso levou a uma redução da lista. Eu já tinha mencionado isso no CG e falo mais uma vez nesse colegiado de parabenizar o BCH e entender essa interação entre os BIs como algo importante, e vejo com muito bons olhos as 98 disciplinas dos cursos vinculados ao BCT como limitado. Por outro lado, me parece um pouco estranho o argumento de projeto dirigido do BCIT é tão parecido com o projeto Práticas em Ciências e Humanidades que não deveria estar na lista de limitada. Se isso é verdade, não deveria existir duas disciplinas, né? Então, assim, eu gostaria só de lembrar isso, que o passo é um pouco anterior. Então, só por uma questão de coerência, ou as disciplinas são tão parecidas que elas deveriam ser uma, ou elas não são parecidas e, por isso, o aluno poderia cursar as duas sem nenhum prejuízo. Então, gostaria que o conselho tivesse isso em mente. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Conselheiro Peter.
Boa tarde a todos. Meu comentário é muito pontual. O processamento da informação está duas vezes na minuta de autorização.
Uma citação duplicada de processamento da informação. É uma correção, então, a ser feita. Andréia.
Oi, boa tarde a todas e todos. Sobre a questão do projeto dirigido Práticas em Ciências e Humanidades, quando foi aprovada as duas listas de opção limitada dos BIs, o bacharelado em Ciência e Tecnologia incorporou todas as obrigatórias do BCH e o BCH não tinha ainda uma lista própria, né? Utilizou todas as obrigatórias dos cursos específicos, e aí aqui a gente, esse conselho decidiu que incorporaria todas as obrigatórias do BCIT como um espelho, né, do BCIT. Porém, como a disciplina projeto dirigido era obrigatória para o BCH na sua matriz anterior e tinha deixado de ser obrigatória e foi convalidada pela disciplina práticas em ciências e humanidades, para não confundir os alunos com o projeto dirigido, que era obrigatório, passa a ser opção limitada, foi excluída nessa primeira lista. Então, foi esse o histórico do porquê o projeto dirigido não estava na lista, por conta dos alunos não continuarem cursando o projeto dirigido como se ela fosse uma disciplina obrigatória do BCH. Os alunos que estavam na matriz nova do BCH. Estava excluída do projeto da lista que foi a transitória entre a resolução 1739, a nova resolução que estabeleceu que tinha que ter uma lista. Então, nessa lista transitória, foi todas do BCT, exceto o projeto dirigido, para os alunos não cursarem o projeto dirigido na expectativa de que fosse considerado obrigatório.
Obrigado, Andréia. Ramon.
Então, acho que a Andrea esclareceu completamente a coisa. Aliás, o projeto dirigido foi substituir a pessoa pode pedir, digamos, equivalência de validação com a demanda do projeto. Os alunos de anterior que passa para o atual e comparam para a comunidade com o projeto dirigido. Então,
eu quero crer que pode gerar mais confusão do que agregar pedagogicamente algum significado no projeto, é o que me parece. Se ficarmos num preciosismo de absolutamente todas as disciplinas, que eu acho que não é esse o intuito do conselho. Conselheira Paula.
Obrigada, André, pelo esclarecimento. Realmente, em termos administrativos, a Denise sabe muito bem que a gente está sofrendo na implantação do SIGA. A gente tem que definir ou a disciplina convalida, ou ela está na lista de limitada, ela não pode ter as duas coisas. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que definir agora, se essa convalidação vai continuar valendo, porque eu entendi que era uma transição entre matrizes. Poderia ser por um prazo determinado essa convalidação. Se não vai ser por prazo determinado, aí a gente define se está na lista de limitadas ou não está. Se continua convalidando, realmente não pode estar, porque o sistema não vai entender.
Eu gostaria de uma proposta, porque nós temos que votar. Estou entendendo que, pedagogicamente, o adequado é que o projeto dirigido convalide com as práticas em ciências humanas e não seja considerada opção limitada do BCH. Eu vejo muitos acenos positivos. Pergunto para a área da mandante, para a Prograde, se concordam com esse encaminhamento. Ramon? Paula? Sim, o novo coordenador do BCH também. Então, me parece que há um consenso no sentido de que o projeto dirigido não conste dessa lista de opções limitadas do BCH. E a professora Denise.
Então, por conta dessa alteração na lista de disciplinas de opção limitada, nós tivemos que cadastrar no SIGA duas matrizes do BCT. Uma que a gente chamou de 2015, outra que chamamos de 2015/2017, que leva em conta a alteração dessas disciplinas de opção limitada. Da forma como está aqui esse ato decisório, foi colocado que esse ato entre em vigor a partir da data de sua publicação no boletim. Eu acho que a gente precisaria colocar mais um artigo dizendo que essa lista vale para os ingressantes de 2018, senão... Nós, apesar de não ter mudado muito, né, vocês mantiveram todos, mas como tem essas novas disciplinas e tudo, então a gente tem que colocar um limite de data. Então, vamos ter que definir uma matriz BCH que vai chamar 2015/2018. Não sei se essa é a proposta ou se vocês querem que realmente comece a valer a partir de agora.
Paula?
É bem pensado, professora Denise, mas pensando agora, como a gente aumentou a lista, não reduziu nada, eu não sei legalmente como fica a história, mas a gente pode simplesmente incrementar a lista vigente e não considerar um novo projeto. É esquisito porque vai valer retroativo, mas a gente não vê prejuízo algum, já que a gente
quem não fez, simplesmente não fez aquela opção, porque ela não existia na época. Rony pediu a palavra.
Pode mudar de assunto?
Pode mudar de assunto, mas para mim fica a proposta da professora Denise a ser ponderada pela área demandante.
Na verdade, a minha inscrição ia mudar de assunto, por isso que eu estou perguntando se ninguém quer complementar essa discussão para eu já fazer outra.
Não temos ninguém inscrito. Conselheiro Rony.
Eu queria só conversar um pouco com vocês. Eu gostei das disciplinas novas que vocês estão pedindo. Eu só me preocupo um pouco com essa disciplina de ementa variável, que não tem bibliografia complementar e nem obrigatória. Sabe por quê? Ela pode causar um certo problema com a nossa biblioteca. Aí, se a gente precisar adquirir livros para a oferta dessa disciplina, isso vai ter que ser feito com muita antecedência. Então, a gente vai colocar lá a disciplina, e aí de repente, pá, o professor decidiu um conjunto de livros que a gente não tem na biblioteca. Isso pode
ser um problema, entende? Do ponto de vista logístico, os alunos podem ter dificuldade. Agora, se por outro lado, esse tipo de disciplina só for utilizar artigos, etc., que você pode colocar no nosso ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado para o aluno, mas é que não tem nenhum compromisso. Então, vai depender muito do professor. Então, ele pode chegar e escolher uma lista de 10 livros, não tem na biblioteca, os alunos vão ter muita dificuldade. É só essa a minha indagação. Então, me preocupa um pouco, eu não tenho nada contra a gente ter uma disciplina de ementa variável, eu gostei das propostas de disciplina, mas a minha preocupação é do ponto de vista de a gente ter um aproveitamento mais adequado. Se a gente deixa para alguém escolher, agora, se a gente fizer uma restrição que a ementa era, que aqui a gente só vai ter nesse tipo de disciplina, vai ter preferencialmente artigos científicos, e aí a gente consegue baixar da base de dados e deixar no APA para os alunos, ok, mas se forem livros, como é que a gente vai fazer?
Não temos mais inscritos. Eu queria só com relação a esse último item, talvez pontuar de que a bibliografia referente a essas disciplinas estejam disponíveis no acervo e nos bancos de dados da universidade. Aí a gente já coloca essa responsabilidade para o professor, porque eu acho que fixar uma coisa ou outra, só bibliografia, né, só trabalhos publicados ou só livros, talvez possa ser uma proposta. Ramon, com relação à ponderação feita pela Denise, pela Paula, com relação a vigência da lista. Pois, obviamente.
Eu entendo a perfeita observação, se for de acordo.
Tá. Aí, no caso, teve uma observação da Denise, mas a sugestão da Paula foi que não haveria prejuízo. Então, passa a vigir a partir de agora mesmo. Esse é o entendimento. Tá.
Senta a lista, como a professora Denise.
Tá, então não alteraria a decisão. Né? Agora, com relação a esse aspecto das disciplinas que não constam, são as disciplinas de tópicos, né, que não constam as bibliografias, não sei onde seria melhor inserir essa observação de que a bibliografia deverá ser composta por referências disponíveis no acervo da biblioteca. E no acervo da biblioteca, os eletrônicos fazem parte do acervo da biblioteca.
Presidente, eu sugiro que conste nos próprios campos ali que está no 13 e no 14, a ser definida cada oferta, desde que constem do acervo da biblioteca ou das bases de dados da UFABC.
Acho que já está dada a redação.
Pode,
inclusive,
assim?
Ramon?
Sim, perfeito. Então, deixa eu tomar. Exatamente. Então, você precisaria.
Só essa complementação nessas disciplinas. Então,
tanto
acatado.
Na referência básica quanto na complementar faz a mesma.
Isso. Então, acatada essa sugestão de indicar nesses casos. Nós não temos mais inscritos e, pelas minhas anotações, nós não temos pendências a serem votadas. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, eu queria, então, colocar em votação a lista de disciplinas de opção limitada do bacharelado em Ciências e Humanidades, conforme proposto e com as alterações e correções apontadas pelos conselheiros, que foram todas acatadas pela área demandante. Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, está aprovado, então, por unanimidade. Obrigado, Ramon. A Paula pode fazer a relatoria, é isso? Tá. Bom, então o item 4 da ordem do dia, o calendário acadêmico de 2018. A relatora é a Renata Coelho, mas a pró-reitora de graduação pode iniciar então a relatoria. Paula Tiba.
Bom, a proposta do calendário chegou na reunião da CG com duas opções. Uma com o início das aulas antes do carnaval e outra com o início depois do carnaval, que está programada entre 10 e 14 de fevereiro. Por unanimidade decidimos por começar após o carnaval, porque ficaria muito ruim ter uma ou duas semanas de aula e já interromper no começo do ano. Foi sugerido na reunião de que essa tabela com as datas de reposição de feriados ficasse logo no começo do calendário, porque todo quadrimestre a gente tem reclamações e problemas com relação a essas datas, e também uma informaçãozinha ali ao lado de que o docente deve utilizar a mesma sala, laboratório, no mesmo horário da disciplina, porque as salas já ficam reservadas para aquele momento. Sempre gera uma confusão, porque não necessariamente a aula de segunda vai ser reposta numa segunda. Mas se todo mundo seguir o calendário de reposição, não deveria haver conflito, mas todo quadrimestre a gente tem reclamação de conflito. Todo quadrimestre também temos recebemos a sugestão de que tentássemos manter o dia da semana da reposição no dia da semana da aula. Mas, sinceramente, tentamos quebrar a cabeça e não chegamos a nenhuma possibilidade de fazer isso, né? Porque a gente não tem como repor, se a gente tem vários feriados na quinta-feira, repor sempre na quinta-feira, senão a gente não tem recesso, certo? Um probleminha que a gente detectou no calendário desse ano, e por isso já alteramos o calendário desse ano por conta disso, e para a proposta do ano que vem já evitamos esse problema, é o caso da reposição no sábado, né? Se uma disciplina, por exemplo, de quinta-feira, cai num feriado e a data de reposição cai para um sábado, é difícil a gente repor a aula da noite, certo? Porque a noite da quinta-feira não vai para a noite do sábado, vai para a tarde do sábado, mas a tarde da quinta-feira também vai para a tarde do sábado. Então, dessa maneira, nós garantimos dessa vez que a reposição de um feriado de sábado acontece no sábado. E uma reposição de um feriado de dia de semana cai sempre num dia da semana. Né? Então, com isso, a proposta do calendário é essa. E eu coloco para apreciação dos conselheiros.
Obrigado, Paula. Não temos inscritos. Eu coloco em discussão. Peter.
Eu só observo que dia 19 de fevereiro é uma data bastante tardia para iniciar o ano acadêmico. Eu fiz um levantamento dos anos anteriores, e com exceção dos anos que a gente estava reclamando da greve, 2013 e 2014, a data mais tardia que iniciamos o ano acadêmico era 16 de fevereiro, isso foi em 2009, a primeira data que consegui encontrar. Eu não sei se a interrupção com um feriado de 3 dias é um argumento muito forte para postergar tanto tempo quanto 2 semanas, talvez, né, o início do calendário acadêmico. Em consequência disso, temos alguns recessos um pouco mais curtos, suponho. É só isso que eu queria observar.
Patrícia D'Antoni.
Eu também ia falar o que o professor falou. Eu achei, assim, um pouco estranho o argumento que vai interromper uma semana. Veja, a gente tem um sistema completamente diferente. E o carnaval, para a nossa cultura, é sim uma alegria para alguns, diferente para outros, mas eu não vejo como essa interrupção seria ruim. Porque eu estou vendo como realmente, ao longo do tempo,
antes de 2012, a gente tinha 14 semanas de aula. É, isso garantia ao menos 12 dias por semana de aula, 12 segundos, 12 terços até o sábado, de forma que mantinha alguns, as reposições. É, ficou tão apertado, quando a gente chega no terceiro quadrimestre, ele está tão apertado, estava até dia 21, acho, de dezembro, tem uma, duas, três, quatro semanas, que tem semana curta, assim, apenas três ou quatro dias de aula. E na CG chegou esse calendário para ser discutido em agosto, né, no expediente, no mesmo momento que passou para ordem do dia, a gente entende por quê. Passou para ordem do dia, porque ele também aqui tem que estar na ordem do dia, porque tudo vai funcionar em função do calendário acadêmico. É, então, eu tenho uma sugestão. É, também tem uma questão do lançamento de notas. Uma professora do CCNH alertou a mim que ela não sabia qual era o tempo de lançar notas. Eu também não sabia. Quando chegou no final do quadrimestre, eu liguei para o DSSI para saber quando ia ser o lançamento. E aí a gente descobriu que existe um calendário de procedimentos administrativos acadêmicos. Desculpa, eu não sabia que existia. Aí eu entrei lá no site da Prograde, no perfil do técnico administrativo, e encontrei o calendário. Eu gostaria que, então, como sugestão, que no calendário acadêmico tivesse incluso o período de lançamento de notas. Acho que isso é importante para a gente, fica mais claro o que você tem que ver para o aluno. E como uma segunda sugestão, que ela não é, precisa ser acatada, mas é só para ser colocada, que esse calendário comece a ser discutido de 2019 com mais antecedência. E não chegue aqui em setembro, um período que a gente já tem que ter pedido. Porque a gente precisa voltar a pensar naquele outro possibilidade, sem ter esse período de reposições. Está muito justo. Toda vez que eu vou fazer um cronograma de aulas, eu fico aqui. Porque intempéries acontecem a todo momento. É isso. Obrigada.
Não temos inscrições. Paula?
Com relação ao carnaval, na proposta que... Na CG a gente levou as duas propostas, né, como eu mencionei. Na outra proposta, quer dizer, poderia ser desenhado algum outro cenário, mas na outra proposta as aulas iniciariam já assim, para evitar que começássemos em janeiro, né? Acho que era essa a ideia. Então, realmente, seria uma semana. E lembrando que, se temos um período para a reposição de feriados, se as aulas começam no dia 5, nós necessariamente teríamos que ter a reposição de feriado do dia 10, do dia 12, do dia 13, do dia 14. Então, a gente ganha 5 dias, mas perde 5 dias repondo feriado depois. Então, nesse sentido, está quase na mesma, né? O que teria de diferença, se vocês quiserem, eu posso mandar outra proposta, que foi recusada na CG, mas eu posso mostrar para vocês, e com isso a gente empurraria o recesso do de maio, não mudaria tanto, apenas o início das aulas não seria em junho, mas sim no finalzinho de maio. Também uma semana de diferença. Com relação ao calendário de procedimentos, foi, né, numa reunião aqui do CONCEP, já faz algum tempo, eu não estava na Prograde, mas eu era conselheira, que decidiu-se por desmembrar o calendário acadêmico do calendário de procedimentos, porque o calendário de procedimentos é super detalhado, com não só data de lançamento de notas, mas data de colação de grau, data de matrícula em disciplina, coisas que, umas ou outras, não todas, mas podem mudar ao longo do ano. E sendo uma aprovação do CONCEP, nós teremos que trazer toda a alteração novamente ao CONCEP. Então, foi uma decisão do CONCEP em desmembrar esses calendários, ficando sob responsabilidade da Prograde o calendário de procedimentos e o calendário acadêmico do CONCEP. Com relação ao prazo de lançamento de notas, nós solicitamos, a partir do próximo quadrimestre, já por uma demanda dos docentes, de que o prazo para lançamento se inicie antes do término das aulas. Muito antes do término das aulas, a gente não acha adequado, mas na última semana, porque porventura o docente que dá aula na segunda poderia já começar o lançamento de notas até o final da semana, por exemplo. Hoje, como está no calendário de procedimento, no último dia de aula, antes da reposição, abre o período de lançamento. Então, a gente vai antecipar para a última semana de aula. A discussão das 14 semanas, acho que tá mais para o passado. Eu não sei se eu consigo trazer argumentos com qualidade nesse momento, mas a tentativa de repor feriado por feriado é uma maneira da gente garantir o mínimo exigido na LDB, que é de 200 dias letivos, e ainda assim caber os três quadrimestres no ano com recessos de pelo menos 2 semanas, que é o período que a administração da Prograde precisa para fazer o gerenciamento do ajuste de matrícula.
Obrigado. Paula, Edson, Pimentel.
Eu tenho uma sugestão alternativa para a proposta da professora Patrícia. Me parece que eu me lembro exatamente no momento em que aqui no CONCEP, quando estávamos discutindo o calendário, o relógio não está correndo. Quando estávamos discutindo o calendário anos atrás, como não se tinha. Tinha várias discussões de dados que estavam naquele calendário administrativo, e aí achou-se melhor, como a questão principal era essa, de se colocar em outro calendário. Então, a minha sugestão seria, da mesma forma que houve a necessidade de trazer o calendário de feriados para o topo, né, que se colocasse uma observação ali, logo abaixo, antes do calendário, de que no cronograma de entrega de nota, está disponível no calendário administrativo presente no site, bota lá, não vai dar para colocar o link direto agora, mas colocar exatamente onde se encontra isso, né? Só com uma observaçãozinha em cima, porque geralmente a gente faz isso mesmo, a gente entra no calendário acadêmico, né? E aí se tiver essa informação lá em cima, acho que vai ficar mais fácil para os professores encontrarem o calendário de lançamento de notas e de outras datas importantes aí, datas acadêmicas importantes.
Paula, das observações colocadas, só vejo esse encaminhamento, mesmo a observação que o professor Peter colocou, não vi traduzida numa proposta de alteração. Eu quero que confirmem, Paula.
Eu vou passar a palavra para a Cristina, da Divisão Acadêmica da Prograde.
Cristina.
Boa tarde a todos. Só para complementar o que o professor Edson falou, né, por ocasião da apresentação, para fazer o link que tem dentro do arquivo e que vai facilitar ainda mais a achar de um arquivo para o outro, fazer essa ligação entre os dois. De colocar de procedimentos acadêmicos dentro dele. Eu acho ótimo.
Tá catado, então. Eu só queria fazer uma observação até, é o seguinte, que uma coisa são os calendários aprovados nas devidas instâncias, ou seja, o calendário acadêmico aqui aprovado e o calendário administrativo, né, de administração acadêmica, que é aprovado no nível da CG ou da Prograde, né, da Prograde. Isso são resoluções, ou seja, portaria da Prograde e resolução do CONCEP. Nada impede que na divulgação se crie uma programação visual que possa incluir só o lançamento de nota, faz uma mescla do lançamento de nota no calendário acadêmico, que é divulgação. Até evita essa coisa de ficar procurando em 3, 4 lugares o calendário acadêmico de acordo com a resolução CONCEP e o lançamento de nota de acordo com a portaria tal, a título de divulgação, que eu concordo. Que na correria a gente fica, às vezes, na dúvida onde estão essas informações. Acho que é uma facilitação que melhora a vida de todos e não causa nenhum... não precisa de uma resolução para isso, porque isso é só divulgação. Né? Nós não temos nenhum outro inscrito. Das discussões... eu acho que estão registradas as observações, mas eu não depreendi nenhuma sugestão de alteração do calendário colocado. Isso se confirmando, eu coloco então em votação o calendário acadêmico de 2018. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, uma abstenção. Então, finalizamos a ordem do dia dessa sessão. Passamos, então, ao expediente que trata da interposição de recurso contra a decisão proferida pela Comissão de Transgressão Disciplinares ao discente de graduação Henrique de Souza Polese, no processo referido de apuração de conduta disciplinar. O relator é o próprio discente e depois os membros da comissão. Pois não, pela ordem, Rony.
Queria me declarar impedido para participar da discussão desse... Eu conheço vários dos discentes envolvidos, vários dos nomes citados, inclusive no processo tem professores do centro, e eu gostaria de me abster da discussão. Então, já estou indicando a minha abstenção, porque eu não vou votar nesse possível de recorde. Eu peço licença para sair do Dalvin São Bernardo agora.
Nós temos quórum, então agradeço a sua justificativa e... Vamos, então, iniciar a relatoria. Eu passo a palavra, então, ao discente Henrique de Souza Polese.
Bom, boa tarde a todos. Está funcionando bem o som? Sim? Vieram os documentos anexados do parecer da comissão sobre o processo. Eu acho que todos os presentes estão em sua parte, se for anexado. Pelo que eu vi, veio o meu relato, veio uma das decisões da comissão, que seria a advertência ao outro discente envolvido, né? E eu achei que tinha visto o relato completo. Mais ou menos há cerca de 4 meses, uma grande violência em geral acontecendo no curso de filosofia em relação às questões políticas estruturais do curso. Por que em geral? Porque os métodos de comunicação decente dos problemas em relação aos cursos, pelo menos dos de filosofia, eles são meio, de várias maneiras, meio mal estabelecidos na nossa comunidade acadêmica. Não fica muito claro onde o discente deve ir procurar as instâncias superiores, não fica muito claro para os docentes qual é o papel, por exemplo, da plenária. Isso por N fatores, né? Um deles é que o próprio corpo discente não organizou um centro acadêmico, isso dificulta muito a representação discente, né? E, bom, nesse contexto de alunos frequentando a plenária, que é uma instância deliberativa, né? E colocando ali suas questões, tal, e alunos discordando, e alunos tendo relações próximas com certos docentes, começaram a surgir muitas brigas nas redes sociais. Numa dessas brigas, eu estava no Rio. Alguns docentes tiveram grandes insatisfações, eu frequentava as plenárias, colocava minhas questões, e vários discentes tinham grandes insatisfações em relação às questões que eu colocava. Um desses discentes, tá ali colocando, né? O Lucas, eu não sabia se eu deveria citar o nome dele não, mas o Lucas Prado, ele começou a fazer provocações bastante ácidas e bastante diretas nas redes sociais, e em algum momento ele começou a fazer provocações pessoais também, presencialmente. E numa dessas provocações, eu perdi a razão e dei um empurrão nele. E foi essa a agressão que eu cometi contra ele, eu empurrei ele. E aí ele entrou com um processo contra mim, e eu entrei com um processo em relação às agressões na rede social que teve nesse contexto. Bom, a comissão decidiu, inicialmente, iria ter uma punição mais severa que a dele, porque obviamente eu empurrei, desde o começo eu falei que é uma postura errada, que eu tomei, que eu não defendo, que não justifico. Mas, analisando o caso, a comissão viu que, de fato, a própria postura de representação discente, de buscar colocar as questões, foi bastante desrespeitada pelo Lucas Prado. Ele, de fato, menosprezava esse papel, ele falou, fez provocações a nível estritamente pessoal, eu não fiz provocações nesse nível, então a comissão acabou decidindo considerando vários atenuantes, é uma punição igual para as duas partes, de advertência. Só que acontece o seguinte, eu decidi mudar meu discurso porque tanto no discurso do Lucas Prado quanto nas suas testemunhas e dos próprios docentes do curso de filosofia, que entraram com uma nota de repúdio caracterizando algumas dessas críticas como assédio moral em relação ao professor, essas notas estão no site do curso de filosofia, né? É, aconteceu que as críticas ao curso foram caracterizadas como se tivessem sido ataques aos professores. Isso no depoimento do Lucas Prado aparece, ele diz que eu fiz comentários racistas, né? Então, e uma das testemunhas fala de misoginia também, vários nomes desse tipo foram jogados, calúnia aparece. E, bom, para isso de conversa, eu imagino que calúnia, ele se referindo ao crime de calúnia, que seria você fazer uma acusação criminal, de fazer uma acusação criminal inválida. E ele também me acusa de ter sido racista, que também é uma acusação criminal, e de misoginia, que, bem, não é exatamente crime, mas é uma postura altamente antiética. Só que não foi exemplificado em nenhum momento quais partes das minhas críticas ao corpo docente da filosofia estava fazendo foram racistas ou misóginas ou qualquer outra coisa. E o que acontece é que eram questões estruturais claras, por exemplo, o corpo docente da filosofia ignorando as ementas das disciplinas em massa. Pegava uma disciplina, por exemplo, você está aqui, Popper e Kuhn, debate da ciência contemporânea, e o professor não gostava do Popper, então ele dava só o Kuhn, porque ele não queria dar o Popper, porque ele não conhecia, e ignorava esse lado da ementa. Assim, a gente sabe que as ementas elas têm que ser cumpridas 75% no mínimo, e o papel do plano de ensino é esse. No curso de filosofia, os dois, tanto no escritor quanto o bacharelado, a taxa de cumprimento da ementa varia em 10% a 20%. É raro encontrar um professor que dá mais de um autor do curso. E às vezes são cursos gerais, tipo história da filosofia contemporânea. E assim, são problemas estruturais seríssimos do curso que afetam o resto da universidade, porque alunos de outros cursos que acabam pegando disciplinas, eles ficam deslocados. A contratação do curso de filosofia tem um excesso de professores e a proporção de professor capaz de dar quais disciplinas do curso de filosofia às vezes chega a ser 1 para 1. Professor que ele dá sempre a mesma disciplina e ele não pode dar outra porque ele foi contratado com uma mentalidade de departamento super especializado. E assim, esse tipo de questão estrutural do curso que afeta toda a universidade e que eu estou lá há uns 2, 3 anos me manifestando em relação a isso, sempre me incomodou, mas nos últimos 2, 3 anos eu tive presente nas plenárias. Isso ser caracterizado como isso ser misturado a nomes como racismo, sem nenhum exemplo ser dado, é bastante sério, mas eu penso que eu entrei com esse recurso não exatamente tão preocupado com a minha advertência. Eu errei de fato, eu não deveria nem ter dado atenção às provocações. É evidente que eu cometi um erro, que eu infringi o regime de alguma medida. Só que eu não podia deixar de entrar com recurso em relação ao que não só os discursos sobre o curso que eu fiz, mas que outros discentes fizeram, que estão sendo caracterizados como se fossem ataques pessoais baratos ao corpo docente de filosofia e a outros alunos, quando existe uma situação estrutural seríssima que está sofrendo negligência culpada. Então, eu entrei com esse recurso. Eu acho que eu já me estendi demais aqui.
Obrigado, Henrique. Nós vamos passar a palavra para o Sérgio Palaminuti, que preside a Comissão de Transgressões, e depois nós colocamos em discussão. Sérgio.
Boa tarde a todos, pois não. Bom, a gente estava ouvindo, né, a defesa do Henrique. No caso, me parece que você tendeu a você se manifestou no sentido de estender, né, mais do que um recurso à sua advertência, a questão da filosofia. Mas eu acho que aqui a gente deveria se ater ao processo propriamente, embora exista essa questão por trás, que também mereça a sua tratativa. Né? A princípio, o comentário que eu queria fazer é esse. Agora deixa a critério dos membros e
façam sua análise e estou à disposição para algum questionamento.
Obrigado, Sérgio. É, bem lembrado e colocado, não desconsiderando as questões colocadas pelo Vicente, eu acho que as questões que possam sugerir a prática de algum ato ilícito devem ser encaminhadas nas instâncias pertinentes para tratar essa questão, que não é o espaço desse conselho, obviamente todos os ofendidos ou que se julguem prejudicados têm todo o direito de fazê-lo. A mesma coisa com relação aos procedimentos específicos dos cursos, que aí sim tem instâncias para fazer, para além da própria plenária dos cursos, a comissão de graduação e aí, por fim, esse próprio conselho no que diz respeito às questões de ensino, pesquisa e extensão. Então, feito esse lembrete, eu coloco a discussão, a palavra para os conselheiros com relação ao que foi relatado. Patrícia D'Antônio.
Então, eu li o material e hoje eu tentei. Já fui, né? Não tentei. A Secretaria-Geral já era um pouco tarde, eu não consegui ver todos os documentos. O processo era muito longo, né? Tem mais de 100 páginas. E, Henrique, eu tentei ler com todo cuidado o processo. Não consegui tudo, mas no final eu fui chamar a comissão e eu entendi que aqui a gente vai olhar se você está interpondo o recurso à decisão da comissão. Acho que foi que ele falou, né? O Sérgio falou. Que é um caso entre você e o aluno do pelo que eu pude perceber, ambos foram acertados. Isso, ambos foram acertados. Você está querendo aqui. Está interpondo o recurso contra essa decisão, qual o motivo? Porque, em princípio, como tem disse o Sérgio, no seu caso, as pessoas de filosofia não estariam dentro desse problema. Então, eu estou entendendo que você está querendo que a gente olhe qual foi a decisão que a Comissão de Transgressões Disciplinares colocou.
Então, só um minuto, não sei se tem mais alguém. Vou fazer bloco de 3, se for o caso. Não havendo outros inscritos, eu passo a palavra ao Henrique.
Eu peço que tenha me estendido um pouco mais, mas indo então exatamente no ponto específico do recurso desse caso, né, como vocês me notaram. No texto do recurso, eu menciono que eu ter sido acusado de ter cometido racismo ou de ter cometido calúnias contra o discente Lucas Prado, como eu disse no pergunto dele, a meu ver, isso seria um atenuante da marca, fora os atenuantes considerados pela comissão de eu ter me arrependido, enfim, várias outras questões. E, bem, é isso, né? Como vocês perceberam, de fato, meu recurso foi muito mais motivado pelas questões do curso e por essas discussões do que propriamente pela advertência, mas o ponto específico que eu mencionei no meu recurso foi esse, da acusação de eu ter cometido racismo e de eu ter cometido calúnia, sem que essas acusações fossem explicadas pelo discente Lucas Prado de maneira nenhuma, e elas ficaram registradas no processo como se isso não tivesse sido contestado.
Sérgio, por favor.
Olha, eu queria dizer o seguinte, eu entendo os seus motivos alegados, né, no documento que você encaminhou aqui do conselho, mas é fato que houve uma agressão física ainda que leve, né, e eu acho que isso merece, na opinião da comissão, isso merece uma advertência. Porque, afinal de contas, foi um ato de agressão ainda que leve. Né? E, a princípio, talvez pudesse ter sido uma suspensão, mas aí a comissão fez as suas ponderações e entendeu que havia uma divergência. Né? Eu acho que um ato de agressão, ainda que leve, merece ser sancionado de alguma forma. Né?
Obrigado, Sérgio. Paula.
Eu queria agradecer a professora Patrícia por identificar o trabalho que a comissão tem, só por ver o tamanho deste processo. É, o trabalho que essa comissão tem, pelos inúmeros casos que a gente tem na instituição, é algo que só olhando de perto mesmo. Esse é só um dos processos que a comissão avalia. Né? Então, eu aproveito a oportunidade para agradecer o trabalho que a gente tem da comissão em curso. Se eu entendi bem, o próprio dissente entende, não está questionando, quer dizer, admite ter errado, certo? É, então, nesse sentido, e considerando a fala do Sérgio Agouro, que a punição nada tem a ver com todas as questões mencionadas no curso de filosofia, e o próprio dissente diz que entrou com um recurso mais para colocar de forma clara estas questões do curso, eu não vejo se tem algo realmente que o conselho tenha decidir nesse momento. Né? O dissente entende que errou, a comissão também, a comissão aplica uma advertência, está público, está claro que existem outros pontos envolvidos que o dissente fez questão de mostrar, então eu sinceramente não vejo que esse conselho possa decidir nesse momento.
Nós não temos inscritos, na verdade esse conselho está no expediente, cujo objetivo é esclarecer, tornar os conselheiros esclarecidos com todas as informações sobre o caso. Se os conselheiros julgarem que estão colocados os dados e os esclarecimentos, podemos promover para a ordem do dia e tomar a decisão de acatar ou não o recurso do dissente. Eu pergunto se tem alguma proposta contrária a essa, ou se os conselheiros ainda têm algumas outras questões a serem esclarecidas antes dos próximos encaminhamentos. Edson?
Não é uma questão de encaminhamento, na verdade, se não houver mais questionamento, a gente vai ter bom que se vá para o dia, entendo que não é adequado, assim, olhando, acho que o fato de você ter trazido esse tipo para o CONCEP, ele tem como efeito dar publicidade, terminando no âmbito do conselho, e acaba sendo um pouco catúrica, né? De alguns detalhes do caso, né? Senão, por exemplo, praticamente não teria ficado sabendo, porque eu não fiz nem assim por diante. Olhando a portaria publicada, né, que vem como anexo lá, a portaria da portaria publicada, na verdade, o que aparece lá tem o RA e tem os três incisos. Né? E aí eu fui olhar lá o inciso do regimento, que trata os principais, né, que é o quinto e o sexto, né? Que é comportar-se de acordo com os princípios éticos e respeitar as autoridades universitárias, servidores, professores de comunidades e mais nenhum corpo docente. A leitura que eu faço é, uma vez que a comissão optou por uma advertência, houve um entendimento do alto do processo de que o teu comportamento, de certa forma, teve algum infringiu em alguma questão, os princípios éticos, que está ficando quadrado no princípio, e, de alguma forma, houve ou algum desrespeito a alguma dessas autoridades de instituições que não devem ser, tá? E assim por diante. Essa é a única leitura que a gente tem condições de fazer. Né? Ouvindo o teu relato, ouvindo a fala do Sérgio, tendo a achar que houve mesmo alguma... Tendo a achar, você concorda com isso, que houve mesmo alguma razão para este enquadramento. Então, assim, acho que, de repente, há outros elementos no processo que podem gerar outras ações,
fazer, conversar com a coordenação da filosofia, alguma alteração do centro específico, assim por diante. Mas no tocante à tua demanda, eu acho que o que nos cabe olhar é o enquadramento, né, dos incisos e esse breve relato que você trouxe e a fala da presidência do processo. Então, se eu tiver que votar isso hoje, esses são os elementos que eu vou olhar para poder tomar uma decisão, seja acatando o que a pessoa está sendo. Só são essas informações.
É.
Essa portaria, na verdade, é de Vicente Lucas. Como o Henrique entrou com recurso, nós ainda não publicamos a sanção dele, tá? Exatamente igual.
Tá bem, obrigado, Sérgio, pelo esclarecimento. É, conselheira Yara. Obrigado, Yara. Eu pergunto se o Sérgio ou o próprio Henrique tem mais alguma colocação a fazer. Henrique.
Eu concordo muito que, de fato, olhando desse ponto de vista, uma vez que as minhas contestações têm a ver com a acusação de racismo, de calúnia, mas que elas não fazem parte do encaminhamento, que vai ser a portaria idêntica. Já que eu olhei a portaria, eu vi que não era do Aliar, imagino que era a portaria do Lucas, mas eu não sabia como seria a minha. Mas uma vez que eu sei que a portaria vai ser relativa estritamente a esses exercícios, né, de comportamento ético e tal, eu mesmo, enfim, eu aceito que o recurso não é cabível.
Pergunto ao Sérgio, só confirma então, aí no microfone, não sei se ficou gravado, que o enquadramento é exatamente nesses mesmos itens, o inciso 5º, 6º e 7º do artigo 77, seção 2, capítulo 3, do Regimento Geral da UFABC.
Sim, exatamente igual, a portaria é idêntica, né? Só não foi publicada ainda, realmente,
tá.
Por conta do recurso.
Correto. Uhum. Então, acho que feito esse esclarecimento, eu entendo que o Henrique aceita a advertência nos termos aqui colocados. Eu peço só que você confirme se é isso mesmo.
Sim, eu confirmo, correto.
Tá bem. Eu agradeço, então, ao Henrique por estar se expondo a esse conselho, expondo questões que são importantes e devem ser consideradas pelos colegiados dos cursos, pelas questões todas. Obviamente, cabe ressaltar que qualquer ofensa, para além da que foi aqui tratada, você tem todo o direito e liberdade de estar representando com relação a isso nas instâncias competentes, que não é esse conselho no caso. E eu considero, então, que tá mantido a decisão da comissão disciplinar nos termos que estão no processo. Não sendo, então, necessário a gente deliberar sobre esse assunto, sendo extinto esse assunto do expediente. Tá? Eu agradeço mais uma vez a todos e está finalizada, então, essa sessão do CONCEP. Obrigado.